Vamos agradecer a Deus e pedir a proteção e a orientação dele na sua palavra. Querido Deus, nosso Pai, nós te apresentamos aqui o teu servo, pastor Peter, que se prontificou a trazer a tua palavra, Senhor. Usa seus lábios para que possamos entender a mensagem que, que tu tens preparado para nós, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre ele, em nome de Cristo. Amém.
Podem sentar, por favor. Ser amigo de Jesus. E nós temos um texto na Bíblia, um capítulo inteiro sobre uma família amiga de Jesus. Queremos ler algo que aconteceu com essa família e ver algumas coisas que a Bíblia relata. E era uma família muito querida. Era uma família talvez um pouco diferente, mas era uma família que amava Jesus, que acolhia sempre Jesus. E está em João capítulo 11, a família dos amigos de Jesus. E vamos observar o relacionamento dessas pessoas com Jesus e de Jesus com essas pessoas. Abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua casa, abrir a porta da sua família para Jesus, porque nós o amamos. E é o seu amor que inunda nossas vidas, nossos corações. E é isso que faz toda a diferença, porque é no amor de Cristo que entra a sua vida, a sua presença em nós. E queremos ler esse texto em João capítulo 11 e vamos ver o que, que tudo acontece, como é que Jesus age com os seus amigos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 11. Isto dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, com Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Que família interessante, uma família diferente, não sabemos dos pais de Maria, Marta e Lázaro. Parece que não eram casados, parece que não tinham filhos, eram 3 irmãos que viviam juntos. Não sabemos como eles fizeram amizade com Jesus e Jesus com eles, mas sabemos que eram íntimos. Sabemos que toda vez que Jesus vinha a Jerusalém, lá da Galiléia, ele sabia onde se hospedar, na casa de Maria, Marta e Lázaro. E esperavam ansiosamente a vinda dele quando ele chegava. E a tal ponto que, quando alguém da família ficava doente, quem que eles iam chamar? Jesus, né? Eles iam chamar Jesus. Lázaro adoeceu. E, claro, o que a gente vai fazer? Não havia toda a estrutura médica de hoje, né? Mas eles sabiam: Jesus vai agir. E aí chamaram Jesus, e nós vemos aqui esse relacionamento dessa família com Jesus, né? Maria enxugou os pés com seus cabelos. Uma vez, quando ela se converteu, o amor dela por Jesus era tão intenso, e ela mostrou esse amor naquele ato. E mandaram chamar a Jesus, e olha como é que eles dizem: Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que maravilha! E você sabe que Jesus te ama, né? Jesus te quer bem. E talvez a resposta de Jesus deixe a gente assim um pouco sem entender por que ele não veio imediatamente. Provavelmente Jesus estava longe, pelos dias que nós vemos aqui entre chamá-lo e a chegada dele, deve ter tido, ele deveria estar na Galiléia, uns 2-3 dias de viagem a pé. E Jesus esperou ainda mais 2 dias para ver. E quando Jesus chegou, ele já não estava vivo, já tinha morrido. E novamente no versículo 5 nós vemos: amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E essa intimidade desse amor, dessa amizade, dessa família, algo que eu quero para mim, para minha família, eu quero para a igreja, né, que a gente viva essa intimidade. E Lázaro estava doente, e sabemos que era uma doença inesperadamente grave, que logo ele morreu tão rapidamente. Não sabemos o que era. Mas Jesus disse que o que está acontecendo ali é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa situação. Vocês sabem que em nossas famílias também acontecem dificuldades, doenças, falecimentos, problemas de tudo quanto é tipo. E nós clamamos e gritamos a Jesus, venha por favor acudir. E às vezes achamos que Jesus está demorando demais. Jesus, se tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas Jesus vê as coisas de outra perspectiva. Às vezes é necessário que exista a morte para que depois aconteça a ressurreição. A ressurreição só é possível se antes houve morte. Porque em todo esse acontecimento, esse relato bíblico, existe toda uma mensagem profunda que tem a ver com o nosso coração, com a nossa vida. Se nós queremos ter vida nova em Jesus, antes disso precisa morrer algo dentro de nós. Precisa morrer a nossa velha natureza. Precisa morrer a nossa tendência ao pecado. Precisa morrer a nossa essa tendência de andar nos caminhos do pecado. Quando recebemos a Cristo em nossa vida, somos transformados e Ele nos liberta. Mas lá dentro de nós vai continuar a tendência para o pecado. E nós sempre vamos ter que estar cuidando com isso. E no batismo, nós vemos em Romanos 6, que fala justamente que nós morremos com Cristo no batismo. E ressuscitamos para a nova vida. Né? Os batizandos, de uma forma assim bem real, vocês deixaram a vida velha lá, né? Vida de pecado ficou lá. Veio nova vida. E aqueles que passaram por essa experiência sabem que isso é real. Temos que deixar a velha vida na morte. Agora, a vida velha, nós vamos ter que trabalhar com ela enquanto estivermos aqui na terra. Mas Jesus é aquele que ressuscita e que dá vida e que dá a vitória. Assim, quando Jesus teve esse encontro com Lázaro, Jesus chegou ao túmulo, Jesus não teve medo do túmulo, ele disse, vem para fora, Lázaro. Mas Jesus é aquele que ama. Vemos a intimidade de Jesus com essa família, porque é o único versículo onde nós vemos que Jesus chorou. E esse é o versículo mais curto da Bíblia, se alguém tiver interesse, né? É o mais curto que tem. E é justamente um versículo tão profundo que mostra o amor que ele tinha por Lázaro. O amor que ele tem pelas vidas de cada um de nós. Porque Jesus entregou sua vida por nós. E ele chorou. Mas era necessário que acontecesse para que houvesse ressurreição, houvesse vida nova, houvesse vitória. E hoje eu gostaria de mostrar um pouco sobre como é que funciona essa vitória em nossas vidas. E que nós temos que acostumar a olhar para nós mesmos e tomar cuidado de nós mesmos. Porque nós mesmos nos enganamos muitas vezes. E às vezes vem uma raiz de pecado brotando dentro de nós, né? Uma raiz de orgulho vaidoso, de exaltação humana, de buscar elogios, de buscar a fama, de buscar o engrandecimento humano, que tudo isso existe uma falsidade que pode nos derrubar. Jesus sempre disse que o caminho da humildade é o melhor, porque você não cai. Os fracos não caem, porque os fracos dependem. E nós só não caímos porque nós dependemos de Jesus. Os fortes caem, porque não tem ninguém que seja forte. A força é uma ilusão. A nossa força só existe em Cristo. Né? Assim como a nossa autoestima é uma coisa muito, muito importante para nós. Mas a nossa autoestima não vem pela opinião das pessoas. Nossa autoestima está em Jesus. É a opinião de Jesus que conta para quem eu sou. Eu gostaria de fazer uma pequena ilustração para finalizar de uma planta, não sei se todos estão vendo, Essa planta ela é muito especial, ela está até na moda. Não sei se vocês sabem o nome dessa planta. Essa planta não existe nenhuma floricultura para vender. Você pode ir lá, não tem essa planta. Quem mexe com terra conhece muito bem essa planta. Como é que é o nome dela? Tiririca. É, essa planta se chama tiririca. Está na moda, até deputado federal virou. Né? Mas é uma planta, se alguém tem quintal em casa, mexe com flores, a Gerda Levin deve mexer com plantas, tem tiririca lá na... Bastante. E o que, que a gente faz com a tiririca? Arranca fora e depois de quanto tempo ela volta? Ela volta. Tiririca é um problema seríssimo. Né? Você tem que arrancar ela pela raiz, né? Tem que tirar a raiz fora. Mas se a raiz não sai toda, fica um pedacinho lá dentro, pode saber que ela volta. Ela é terrível. A tiririca é uma praga. Não, não é uma praga, porque é criação de Deus, né? Por algum motivo ela existe. Talvez ela existe para nos mostrar como é que funciona a questão do pecado, né? O pecado precisa ser tirado pela raiz. Mas se ficou um pouquinho lá dentro, volta. E nós sempre temos que tomar cuidado com a volta, né? No pecado. Vai brotar outra vez. E se você deixa a tiririca solta, o que acontece? Ela toma conta, né? Ela vai e mata tudo que está em volta. Ela precisa ser cuidada. É uma planta muito especial para a gente lembrar. Eu tenho que trabalhar com a minha tiririca porque ela quer matar o meu espinafre. Então, o que que o espinafre é mais saudável que comer tiririca? Eu não sei se dá para comer isso aqui ou não. Mas vamos deixar que Jesus tire o pecado da nossa vida pela raiz. Isso pode doer. Isso pode, às vezes, ter essa experiência de morte. Nós temos que morrer para o pecado, né? Nós temos que saber que nós temos que deixar o eu. Nossa vaidade orgulhosa precisa ser tratada. Nossos desejos carnais precisam ser tratados. E sempre tirar pela raiz. E volta e meia precisamos dessa bênção de Jesus nos tratar. E... essa é a bênção, que em Jesus está a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá eternamente. Essa experiência real do batismo que nos mostra que Cristo é vencedor para nós. E que a bênção de Deus esteja operando poderosamente na tua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos numa oração. Senhor, te agradecemos pela obra de salvação, que morreste na cruz, tomando sobre ti o nosso pecado, e venceste o pecado. Tira de nós o pecado pela raiz, Senhor, para que possamos sempre olhar para ti, olhar para a tua obra. Tu és Jesus, o autor e consumador da fé. Vem encher nossos corações com a tua presença, com o teu Santo Espírito, que possamos andar no caminho do amor, da humildade, caminho da fé, caminho da ressurreição, o caminho que está no teu poder, no teu Santo Espírito. É olhando para ti que somos vitoriosos. Jesus, louvado seja teu nome. E agradecemos pelos batizandos, e a bênção sempre esteja sobre eles, sejam instrumentos do teu amor, ali onde eles estão, convivem, testemunham, que eles possam crescer em ti, Jesus. Abençoa toda a igreja na tua paz. É tão maravilhoso ter essa intimidade, essa amizade contigo. Queremos cada vez mais estar junto de ti, Jesus. Louvado sejas em teu nome, Jesus. Amém. Grandioso é o Senhor. Amém?